Alentejo, clima e escassez hídrica. O programa dedicado aos grandes desafios da água e clima no Alentejo. Uma iniciativa promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente através da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, em parceria com a Associação de Defesa do Património de Mértola, para ouvir na última quinta-feira de cada mês, pelas 18 horas, na Rádio Pax, e com repetição ao domingo, pelas 11h10.
Seja bem-vindo à quinta emissão do programa Alentejo Clima em Escassez Hídrica. Hoje, com atenções focadas no tema alterações climáticas, escassez hídrica e a paisagem no Alentejo. No programa deste mês, é nosso convidado o professor Carlos Pinto Gomes. Carlos Pinto Gomes é professor associado no Departamento de Paisagem, Ambiente e Ordenamento da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora. É doutorado em Ciências do Ambiente, ramo Ecologia Vegetal, pela Universidade de Évora, sendo especializado em Gestão e Conservação da Paisagem. Boa tarde, Carlos Pinto Gomes. Antes de mais, obrigado pela sua presença e começo por lhe perguntar: a vegetação do Alentejo está adaptada à escassez hídrica e ao clima maioritariamente quente e seco que caracteriza a região? De que forma?
A vegetação está adaptada, ou seja, nós, os humanos, é que não estamos adaptados. Portanto, está adaptada porquê? Porque esta adaptação, isto é um modelo que existe em todo o mundo. Ou seja, há sempre a vegetação do cabeço, há a vegetação da encosta, que responde ao clima local, e há a vegetação das linhas de água, que responde à bacia hidrográfica. E, portanto, o que é que acontece? Se a vegetação do Alentejo, evoluir nos cenários, que há vários cenários, mas se for um cenário de um clima mais quente e mais seco, toda a vegetação que está, portanto, no cabeço, são os solos mais pobres, portanto, que é uma adaptação já mais adaptada, portanto, à secura. Então, o que se ocorre é que essa vegetação, que aqui na maior parte do Alentejo é dominada pela azinheira, essa formação ligada ao âmbito, da potencialidade do azinhal, desloca-se para a encosta. E a da encosta, que na maior parte dos sítios do Alentejo é o sobreirão, desloca-se para a linha d'água. E as da linha d'água é que muitas vão desaparecer, como por exemplo alguns ameais vão desaparecer, alguns freixiais vão desaparecer, e mesmo na linha d'água, o que é que vai então depois dominar? Como é mais seco, há menos água, vão dominar os luendros, vão dominar as tamargueiras, vão dominar, portanto, uma vegetação mais adaptada à secura.
As alterações climáticas irão, previsivelmente, conduzir a efeitos como o aumento das temperaturas, a redução dos níveis de precipitação e a seca?
Sim, eu penso que sim. Eu penso que sim, que pode haver um aumento de temperatura. Nos cenários é apontado isso. Também poderá haver, e certamente os cenários também indicam, uma redução dos níveis de precipitação. E, consequentemente, havendo uma redução da precipitação, a seca instala-se. Agora, a questão mais importante é que não é a quantidade de chuva que me preocupa, é a sua distribuição. Porque, repare, se chover no outono, nós podemos logo iniciar o processo de sementeiras, nós podemos logo também, enfim, iniciar, portanto, o apacentamento do gado, portanto, podemos precipitação e temperatura, há pastos. Mas se vamos imaginar que alguns dos cenários que estão previstos, não há chuvas no outono, só há já quase no inverno, bom, aí vamos ter um problema com os pastos, vai haver a carência de pastos, vai, portanto, se prolongar até certamente outubro ou novembro, mas em novembro, aumentando ao meio a temperatura, quer dizer que começamos já a ter condições de pastos, porque aquilo que o fator limitante no inverno é que, como as temperaturas às vezes são baixas, significa que os pastos não se desenvolvem. Portanto, isto em termos de possíveis alterações, significa que se nós tivermos, podemos até ter menos pluviosidade, menos precipitação, mas se esta distribuição, a repartição ao longo do ano for favorável à agricultura, não há grandes problemas. Se for desfavorável, assim vamos ter problemas Porquê? Porque vamos ter, enfim, quer dizer, um período de carência em termos de pastos maior, e vamos ter que nos adaptar em termos de culturas, portanto, no Alentejo, diferentes. Porquê? Porque aqui nós temos que pensar sempre que temos que ir para novas cultivares, certamente do ciclo mais curto. Também a vinha, que é preponderante, portanto, no Alentejo, acontece que esta vinha, certamente, nas zonas mais secas, se tivermos água, continua a ser regada. Se não tivermos água, vai ter problemas e terá que subir em altitude. E isto também podemos refletir em termos de paisagem natural, porque o Alentejo, por exemplo, em Porto Alegre, ainda tem carvalhos do Minho, os carvalhos alvarinhos. Esses vão desaparecer, certamente, se num cenário de redução de quantidade de água. Também aqui os carvalhos na Serra de Monforado, à volta de Évora, portanto, esses carvalhos também ou vão reduzir-se ou vão mesmo desaparecer, estes carvalhos. Ou então vão-se refugiar onde? Nas linhas de água. Ou seja, e o que é que vai aumentar? Bom, vai aumentar certamente o potencial do azinhal. E aqui, portanto, ou seja, também pode ser uma oportunidade, ou seja, havendo mais azinheiras, haverá mais bolotas, haverá mais, certamente, condições para ter porco alentejano. Portanto, ou seja, não é só, portanto, desvantagens. Mas há outra desvantagem que vai ocorrer, certamente. Ou seja, o sobreiro, ao diminuir, também diminui a produção de cortiça. É claro que ele pode ser regado, mas se nós não tivermos água, para regar, porque ainda por cima nós estamos a utilizar em demasia já as culturas regadas no Alentejo, e a água, se existir uma redução, não haverá tanta água disponível. Portanto, ou seja, por isso eu acho que temos que nos adaptar às nossas culturas, haver novas cultivares, e portanto temos que nos adaptar a uma hipotética escassez que poderá vir no futuro. E isto é aquilo que eu penso.
Que impactos se prevê que estas alterações nas espécies vegetais e habitats possam vir a acarretar para o ser humano e suas atividades?
Bom, para as espécies vegetais, é como disse há bocadinho, não há grande problema, porque repare, porque as espécies vegetais, embora a gente não acredite muito nisso, mas elas deslocam-se. Claro que não se deslocam num ano, porque elas não têm mobilidade, mas a sua semente de dispersão através dos animais vai fazer com que algumas que vão para as condições favoráveis, portanto, conseguem vingar e manter-se e valorizar. As que mesmo que possam germinar, se não tiverem condições ecológicas, elas vão, efetivamente, ser prejudicadas. E é nisto aqui, como há pouco lhe referi, este carvalhal de Porto Alegre, ele praticamente vai desaparecer. É um carvalhal, já que existe ali um restinho, que é o carvalho alvarinho, do carvalho do Minho. Mas o carvalho negral, esse não. O carvalho negral, esse certamente vai para a posição onde está este, agora, o alvarinho. E, portanto, ou seja, nas próprias linhas d'água vai acontecer o mesmo, ou seja, vão dominar mais tamargais, vão dominar mais longrais, e portanto, o que vai ser prejudicado, certamente, em termos do Alentejo, vai ser, portanto, o sobreiro. Ou seja, o sobreiro é capaz de se deslocar um bocadinho para norte e em altitude, porque, efetivamente, o sobreiro atualmente, mesmo no centro do país, não passa dos 700 metros, habitualmente. Portanto, em São Mamede, ele também não ultrapassa. Na Serra de São Mamede, ele não chega, pronto, anda aí a rondar os 700 metros, na encosta sul e na encosta norte, às vezes aparece mais baixo. Mas, num cenário de alterações climáticas, num dos hipotéticos cenários, acontece que ele vai subir. Vai subir, e pode subir aos 800, aos 900, até, enfim. Pois, acontece que há alteração da vegetação em função da quantidade de precipitação e também da termicidade, porque há algumas plantas que estão ligadas, portanto, à termicidade. Por exemplo, a alfarrobeira, certamente, pode também aumentar, porque ela, a alfarrobeira não quer, portanto, frio, e, portanto, havendo calor ou havendo ausência de frio, portanto, nos territórios, ela também irá subir. Ou seja, haverá aqui certamente um grande impacto na vegetação e na paisagem, porque algumas espécies podem mesmo desaparecer, outras espécies do âmbito semiárido poderão ocorrer aqui com maior dominância, e claro, umas desaparecem, outras surgem, em termos de habitats. Uns serão favorecidos e outros serão prejudicados. Quais são os prejudicados? Bom, serão os habitats boscosos ligados a um clima mais úmido. E quais são os que, portanto, serão favorecidos? Bom, serão os habitats todos que tenham condições ecológicas para sobreviver num ambiente mais árido, num ambiente mais seco, e esses serão favorecidos. É claro que, se formos para o semiárido, os bosques desaparecem. Os bosques, só há microbosques. E, portanto, os bosques das vinheiras, os bosques sobreiros, isso não vai existir. Portanto, ou seja, mas em termos de vegetação, ela vai se adaptar às novas condições. O problema são os humanos. Porque os humanos é que não estão adaptados a estas mudanças. E, certamente, a nível dos humanos, se nós não criarmos condições, haverá maior mortalidade, assim, do que a atual. Mas isto é apenas, como dizem, cenários.
O que pode ser feito para reduzir estes impactos, incrementar a resiliência às alterações climáticas e promover a conservação destes habitats?
Bom, nós podemos fazer muito. E a primeira, em relação à vegetação natural, portanto, nós devemos adaptar, portanto, ou seja, respeitar a mãe natureza. E eu lembro-me que aqui no Alentejo até se utilizavam muito algumas culturas que eram ancestrais, que agora praticamente desapareceram. Lembro-me de uma planta que era o xixer, que até tem alguns alcaloides, que pode provocar alguma toxicidade, mas que as pessoas comiam, que é um lápiros, é tipo uma ervilha, e é uma cultura, portanto, ou seja, que é bastante seca, que utilizava-se nas hortas. Também se podem, enfim, melhorar algumas culturas para que as pessoas possam alimentar e, portanto, adaptar, no fundo, as culturas. Em relação à vegetação natural e aos habitats, aqui é evidente que nós, enfim, não podemos fazer muito, porque o que temos é que respeitar a mãe natureza e o que a vegetação seca que se vai deslocar, nós respeitarmos isso, mas já nos jardins, por exemplo, nos espaços públicos, nós podemos utilizar estas plantas autóctones, as que estão mais adaptadas à secura e nem sequer precisam de rega. Portanto, ou seja, se eu falar aqui em várias espécies, portanto, que são conhecidas nossas, nós não temos problemas e aí deixamos de gastar água, portanto, nos nossos espaços públicos, nos nossos espaços abertos, nos nossos espaços verdes, portanto, das cidades, dos povoados, e dou apenas a título de exemplo, se nós colocarmos, por exemplo, tudo o que está no potencial do azinhal e no potencial do zimbral, portanto, que nós temos no Alentejo, portanto, nós, essas espécies podem ir para lá. Eu dou apenas a título de exemplo, o próprio carrasco, a aroeira, o sanguinho da sebes, a murta, etc. Nós, se utilizarmos essas plantas no espaço urbanizado, não é necessário, portanto, haver sequer grande manutenção, grande rega, portanto, ou seja, isto é uma adaptação que os nossos espaços urbanizados devem fazer. Em relação à paisagem no geral, se é componente agro-silvícola, portanto, sabemos que vai haver alterações, depende dos cenários, e aí poderá haver uma redução do sobreiro e um incremento da azinheira, em termos de potenciais. E claro, e as plantas deles associadas. Mas em termos das cultivares, é essencial para nos alimentarmos, nós temos que ter cultivares de ciclos mais curtos e adaptá-los aos novos cenários. No fundo, o que vai acontecer é que a mãe natureza encarrega-se de, portanto, manter, desde que o homem é respeito, os habitats, apenas vai haver alteração, alguns habitats vão desaparecer de uns sítios, e vão ter que, enfim, se deslocar, e outros vão efetivamente, portanto, ser valorizados, nomeadamente os habitats de ambientes mais áridos, mas que já existem, portanto, no nosso território, ou seja, portanto, no fundo é só respeitarmos o que a mãe natureza nos vai dizer.
Muito obrigado, professor Carlos Pinto Gomes, até uma próxima oportunidade. Terminamos aqui mais um programa Alentejo Clima em Escassez Hídrica, dedicado ao tema alterações climáticas, escassez hídrica e a paisagem no Alentejo. Voltamos no próximo mês de julho. Até lá.
Alentejo Clima em Escassez Hídrica, um programa do projeto homónimo. É promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente, através da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, em parceria com a Associação de Defesa do Património de Mértola, e cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.